E agora com Carmen Garcia, enfermeira. Uhum. Bem, ela tem um currículo impressionante, é colunista do Jornal Público, é autora de um blog.
Tem dois filhos.
Tem livros,
é a
livros,
parte mais impressionante.
Filhos, é impressionante.
É mesmo.
A Carmen está connosco porque está a fazer aqui, como todo o pessoal de saúde, um trabalho inexcedível nesta situação e está cá, sobretudo, para nos dar a conhecer a real situação que este país está a viver. Bom dia, Carmen.
Bom dia, Carmen.
Bem-vinda.
Bom dia.
Carmen. Olá, Carmen.
Carmen Garcia. Ah,
depois todo este...
Sim, sim, depois desta apresentação
sim,
toda.
Sim, épica.
Olá, Carmen.
Já foi chamada. Os enfermeiros estão sempre a plantão.
Sabes que as pessoas importantes...
Não consegui ouvir.
Ah,
está
aqui.
Já conseguimos.
Bom dia, Carmen. Bom dia, Carmen.
Bom dia, eu estava a ouvir-vos bem.
Carmen, como é que está tudo aí em Évora?
Ora bem, aqui em Évora acho que estamos como nos outros sítios, não é? Cansados, a trabalhar muito. E neste momento no hospital, onde eu já não estou a praticar uma medicina de catástrofe, não é? Com vagas a aumentar à custa de outros serviços, e é isto que as pessoas têm de perceber, não é? Isto vai esticando, mas não vai esticando de uma forma que seja inócua. Isto, cada vez que se abre mais uma enfermaria Covid, fecha-se uma enfermaria de outra coisa.
O que é que tu vês neste momento, enquanto enfermeira, que tu achas que todos os portugueses precisam de saber e ainda não sabem?
O que eu acho que eles deviam ter a noção é que se começa a escolher, já se escolhe, neste momento, que doentes é que podem e não podem, ou têm ou não critério para entrar dentro das unidades de cuidados intensivos. Então, doentes que em março ou abril teriam direito a um ventilador, indiscutivelmente, teriam direito a uma vaga, neste momento não têm. E o teto que se colocou, o primeiro deles é a idade, não é?
Uhum.
Portanto, nós temos o azar de um familiar nosso de 70 e qualquer coisa anos precisar de um ventilador por Covid, de uma vaga nos cuidados intensivos, e com essa idade, o mais certo neste momento é nem sequer se poder tentar.
Carmen, uma coisa que me intrigou ontem enquanto ouvia o António Costa é que foi-lhe perguntado sobre o Serviço Nacional de Saúde e até que ponto aguentaria, e ele respondeu que tinham a certeza que até dia 24 de janeiro estaria sob grande pressão. Minha questão é, não há um ponto dessa pressão em que rebenta, não há um ponto em que já não dá mesmo e que é preciso fazer mais qualquer coisa? Tu, enquanto cidadã e também enquanto enfermeira ouvindo aquilo, tinhas alguma sugestão a dar?
Olá, Carmen.
Carmen?
Ela odiou a tua pergunta.
Não, ela foi pensar para responder.
Sim, não
adianta, bem.
Não adianta.
Ah, cá está.
O que eu acho é que essa coisa da grande pressão acaba por ser um bocadinho um eufemismo, não é? Nós não estamos numa grande pressão, nós estamos num momento de ruptura total.
A ruptura é agora.
A ruptura é agora, sim. Nunca houve uma pressão tão grande, apesar daquele pessoal que não quer encarar a realidade e daquele pessoal negacionista dizer porque todos os anos o Serviço Nacional de Saúde colapsa. É um facto. Todos os invernos nós passamos por momentos muito complicados e vamos à headline. O problema é que neste momento nós cruzamos a headline e não há volta a dar, nem fim à vista.
Carmen, já falaste um bocadinho aqui do cenário. Neste momento integras as chamadas brigadas de diagnóstico Covid. Queríamos muito que explicasse o que aqui é. Mas antes disso, mesmo para os portugueses perceberem mesmo, o que nos contam é verdade, temos doentes em corredores, doentes que não podem já ser admitidos em hospitais. Este cenário está a acontecer em Portugal?
Claro que está. E eu acho que neste momento a comunicação social devia ter um papel educativo fundamental, que era ir para dentro dos hospitais, mas não mostrar, porque normalmente quando a comunicação social aparece, não é, nós somos avisados e tenta-se compor um bocadinho o ramalhete. E agora era importante que a comunicação social acompanhasse os profissionais na realidade, ia mostrar-se cá para fora, ia mostrar-se o que é que são ambulâncias a fazer de enfermarias, doentes deitados no chão, como aconteceu em alguns hospitais deste país. Quer dizer, nós já temos exemplos de tudo, não é? Aqueles doentes internados em cadeirões.
Carmen,
onde é que é humanamente possível esticar isto?
E só para esclarecer e para darmos aqui, não temos a imagem, mas temos a tua voz, só para exemplificarmos, isto nunca aconteceu, apesar dos invernos serem, como tu disseste, momentos críticos e de grande pressão, aqui passámos uma linha que nunca foi passada antes. Está
nunca,
pior do que então, sempre.
Está muito pior. Só para as pessoas terem uma noção, não é? Se calhar com números é mais fácil. Nós antes, o último grande estudo que existe sobre unidades de cuidados intensivos em Portugal é de 2016 e diz que nós tínhamos mais ou menos 487 camas de cuidados intensivos polivalentes. Essas camas foram um bocadinho alargadas durante os anos, portanto, nós acreditamos que em janeiro de 2020, portanto, há um ano, teríamos cerca de 500 camas de cuidados intensivos em Portugal, na totalidade. Uhum. Hoje, nós temos 660 doentes Covid em cuidados intensivos.
Só Covid.
Uhum. Fora os doentes Covid, nós temos os outros doentes críticos que precisam do CI, porque esses estão tão mal que não deixam de precisar de ajuda, não é? Não são os que ficam em casa a aguardar. Um doente crítico do CI é sempre um doente que vai para o hospital. Portanto, um país que tinha 500 camas, que neste momento só numa patologia tem 660 doentes internados, já estamos 160 camas acima da nossa capacidade real. Não é? A somar a isto os outros doentes, portanto, isto nunca aconteceu no nosso país, nunca. Eu lembro-me de alturas críticas, enquanto trabalhava no CI, em que tivemos de transferir doentes para outros hospitais, inclusivamente uma vez para os Açores, mas nunca aconteceu não haver uma cama no país para os levar, que é o que acontece agora.
Carmen, para terminar, que o nosso tempo está a acabar, que sugestão é que tu deixavas? É impossível, de repente, reformularmos todo o Serviço Nacional de Saúde como devíamos fazer. O que é que se pode fazer neste momento? E nós, enquanto cidadãos, o que é que podemos fazer para ajudar?
Olha, Jana, enquanto cidadãos, o nosso papel neste momento é ficar em casa. As pessoas não percebem que cada vez que saem à rua ou que procuram uma exceção para passear, estão a desrespeitar o trabalho de centenas de pessoas que estão a dar o litro e que estão a piorar tudo. Além disso, eu acho que mesmo em pico, no pico que estamos, é importante rapidamente reorganizar a questão dos lares. É importante que alguém olhe para os lares com olho de ver, porque é a área onde eu estou a trabalhar mais neste momento e nos lares esta doença é uma razia.
Claro.
Eu gostava muito que vocês pudessem ir comigo a um lar neste momento, a um dos lares em surto, e que percebessem o que é que se passa ali dentro.
Obrigada,
ou vocês,
Carmen.
Ou a ministra.
Obrigada por este olhar. Espero que despertemos, não é, com esta situação descrita pela Carmen Garcia, enfermeira de Évora. Obrigada, Carmen.
Obrigada, Carmen.
Obrigada, bom trabalho.